Continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Turíbio Santos, violonista, mestre. Turíbio, você não falou quantos discos venderam do Vila Lobos?
Aí foi uma venda enorme.
Foi porque, mais do que ainda que o outro?
Ah, muito mais. Porque aí foi uma venda de 1 milhão de discos, pelo menos, mas não é uma venda tipo Roberto Carlos. É uma venda durante 10 anos e mais de 40 países. Entende? Somou.
Sim, mas pouca gente tem condição de bater no peito e dizer: eu fiz o disco que vendeu 1 milhão.
Foi. E não foi o único, não. Porque depois eu regravei o Concerto de Aranjuez com a Orquestra de Monte Carlo. E novamente foi na casa do milhão, mas nessas condições, em 10, 15 anos e muitos países, etc. e tal. Mas o que eu gostei desse primeiro ato de rebeldia foi que eu adotei isso muito, a vida inteira, espontaneamente, instintivamente, talvez até por influência da Arminda, mas com certeza calou lá no inconsciente. Porque eu fiz isso também com a França, quando já estava vendendo uma série de discos na Erato, com Oscar Cáceres, que era meu parceiro, dois violões e tal e coisa. E um dia eles pediram, bom, e agora já tínhamos feito os discos de música espanhola, música brasileira, e agora o que você quer fazer? Eu disse, eu quero fazer um disco de música francesa. Aí eles não sabiam, mas eu sabia, então eu tinha a obrigação de botar isso na mesa, que Darius Milhaud tinha feito um original, uma segoviana, que Segovia não tocou. Que Henri Sauguet tinha feito também um soliloque. Fuçando nas músicas, comprando música, estudando a música, vendo qual era a possibilidade da música.
Você pegou ele de calças curtas, porque eles não sabiam.
André Jolivet também tinha duas peças lindas. E fui lá para trás, peguei as peças de Robert Devizé, que era guitarrista na corte de Luís XIV, e fiz em suma, até com um espanhol que fez um tema francês, Malbrou s'en va en guerre, com variações. Então fiz esse disco a contragolpe da companhia, a contragosto da companhia. Não gostaram, mas o disco virou um disco cult. Esse não vendeu milhões, mas virou um disco cult. Até hoje as pessoas comentam esse disco pela originalidade dele, a diferença, compositores novos e tal.
Vamos ouvir outra música? O que é que vai ser agora?
Agora, eu gostaria de ouvir o Apanhei de Cavaquinho, aqui com o meu grupo Choros do Brasil também, e Rafael Rabelo e todos os amigos. A música é de Ernesto Nazaré. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, Turíbio Santos é o convidado de hoje. O programa está chegando ao fim, mas eu ainda quero falar sobre um aspecto da vida dele, né? Que foi, você passou, né, Turíbio, a gerenciar o Museu Vila Lobos, né? Que também, como é que era aquilo tudo que você cuidava lá?
É o seguinte, em 1980, a minha carreira ia de vento em popa, mas a minha alma não ia de vento em popa. Eu estava muito infeliz com aquele tipo de vida, porque era uma coisa que foi ambicionada, que eu conquistei. Mas, de repente, eu sabia que no final dela tinha um vazio bárbaro. Quer dizer, na realidade, eu estava divulgando o Brasil, estava divulgando músicos brasileiros, até músicos franceses, como eu te disse, músicos espanhóis, etc. e tal. Mas aquilo me mantinha sempre longe do Brasil, longe da minha família, longe dos amigos, longe até dos botecos que eu queria estar mais perto.
Era um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que você divulgava o Brasil, você estava cada vez ficando mais longe dele, né?
Terrível, terrível. Aí eu comecei a empacar. Eu comecei a sonhar com o Brasil e eu acho que a força desse sonho foi tão grande que em 1980 me convidaram para abrir dois cursos de violão. Um na Universidade Federal do Rio de Janeiro e outro na Unirio, que também é federal. E aí eu topei, porque eu vi ali uma brecha de saída. Eu podia continuar fazendo algumas turnês, tocando em outros lugares, mas ao mesmo tempo trabalhando para o Brasil direto. Eu vi ali uma brecha, justamente, para eu sair daquela situação, daquele impasse, daquele beco sem saída, que era aí trabalhando para o Brasil, trabalhando para a juventude, trabalhando com... E, para completar tudo isso, em 1985, Armindo Villa-Lobos faleceu. E, em 1986, Ricardo Scioglia me convidou para dirigir o museu. Eu disse, não posso. Eu tenho muitos compromissos ainda fora do Brasil e tal e coisa. Ele disse, então você aceita como assessor. Que aí eu coloco a pessoa que eu tinha indicado, Sônia Maria Strutti, uma excelente pianista, sobrinha da Armindo Villa-Lobos. E a Villa-Lobos gostava muito dela como intérprete, e ela ficou um ano lá dirigindo. Até que em 86, Joaquim Falcão entrou para dirigir a Promemória na época e tornou a insistir no convite. Ele disse, olha, você já testou aí o museu? Eu realmente fiz um ano de quase um curso intenso do museu. Porque quando eu vinha das viagens, eu ia para o museu e fuçava tudo, partitura, carta, contratos, a vida do Villa-Lobos inteira. E cada dia mais fascinado por esse personagem alucinante do Brasil. E uma coisa que mais me impressionava nele e que o Brasil não compreendeu ainda era justamente o ensino musical.
Já se passam aí, sabe, tantos anos e as pessoas parece que não aprenderam ainda não aprenderam a importância do ensino da música, né?
Não, as pessoas não compreenderam a tática que ele usou. A tática que ele usou foi a seguinte: em vez de ficar pensando, vamos fazer escolas de música, vamos comprar os instrumentos, vamos fazer iniciação musical, não. Vamos usar a voz do brasileiro, que é ótima, que gosta de cantar, gosta da temperatura quente, e vamos usar o método que é a manossolfa. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E com esse manossolfa, ele preparava as professoras, que preparava os alunos, e que afinal ele reuniu 45 mil crianças no estádio do Vasco, ou 30 mil no estádio do Fluminense, regendo. Aquilo era uma mágica, foi uma coisa completamente mágica. Durante os anos de 30 até 1945, ele educou milhares de brasileiros, de norte a sul do país, musicalmente, usando a voz das pessoas, usando o canto coral, usando a harmonia, o ritmo e tudo isso. E isso daí foi tão fundamental que, quando chega um certo momento, você tem os músicos que agora têm a minha idade, eu tenho 75 anos, que é a mesma idade, entende? Arthur Moreira Lima, de Nelson Freire, talvez o Nelson um pouquinho menos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e vai por aí afora. São dezenas de músicos. O que foi? Uma fada que passou, jogou um pó de pirlim-pim-pi? Não. Foi o Villa-Lobos, e as pessoas não compreenderam até que ponto aquilo foi esse fim. Eu mesmo sou cria disso. 8 anos de idade, Instituto Freitas Lima, Dona Maria Elisa Freitas Lima, aluna do Villa-Lobos, era a diretora. E aí a gente cantava os hinos, cantava todo o hinário, cantava duas vozes. As canções da amizade, compostas por Vila Lobos, junto com Manuel Bandeira e com outros compositores, poetas e contemporâneos dele. Isso daí foi uma coisa maravilhosa para o Brasil.
O Brasil ainda continua desvalorizando as coisas boas do Brasil?
Não, o Brasil ama as coisas boas do Brasil e eu gosto que nesse exato momento está aprendendo uma grande lição, uma bárbara lição, que não se brinca com educação. Educação não é problema de direita, de esquerda, de partido, não. Educação faz parte da nossa... Esse incêndio do Museu Nacional vai ser um símbolo para a eternidade. É só botar a imagem, olha o que acontece quando a gente não cuida com carinho. Eu fui diretor do museu 24 anos, Museu Vila Lobos. O maior medo que eu tinha era a reserva técnica, onde estava a obra do Vila Lobos todo. Assim que eu cheguei lá, mandei fotocopiar tudo, duas edições. Uma foi para São Paulo, para a Unicamp, e a outra foi para o Museu, a Biblioteca Nacional. Toda a obra, então, está salva a ideia. Agora vamos cuidar dos originais. Tinha sempre um guarda à noite que fazia 3 turnos verificando tudo que era coisa possível de ser incendiada. E tínhamos uma associação muito ativa, uma associação maravilhosa, entende? Que está para renascer, deixa só passar essa crise, que eu vou ajudar a professora Cláudia Castro a remontar aquela associação.
Qual é a música que você vai chamar antes do encerramento?
Olha, eu estava vendo uma suíte chamada Desfile, Corta Jaca, Atraente e Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, que eu arranjei para violão. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, o programa de hoje vai chegando ao fim. Eu peço ao convidado Turíbio Santos para se despedir do público da Rádio Senado, do público das emissoras conveniadas. Com você, Turíbio.
Foi um prazer estar aqui com você. As perguntas muito interessantes, a lista de gravações muito boas. São muitas, né? Não poderíamos. Eu até fico com triste, a escolha aqui é meio a escolha de Sofia. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, foi um prazer.
Eu agradeço a você, em nome dos ouvintes, por tudo que você fez, faz e vai fazer pela cultura brasileira. Muito obrigado, Turíbio Santos.
Muito obrigado.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.